atualizações que marcam a atualidade com o Vítor Molenas. Boa noite.
Boa noite. Exclusivo Rádio Hertz, ainda a suposta tentativa de violação na Serra. PJ refere que aquilo que antes era claro agora suscita dúvidas. Por ora, em duas ocorrências na Cova de Iria, homem terá cometido suicídio com arma de fogo. Colisão entre automóvel e moto de alta cilindrada provoca 4 feridos, um dos quais uma a criança.
Rádio Hertz, 28 FM.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem que ser o primeiro a saber.
Rádio Hertz. E as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para sexta-feira: céu pouco nublado ou limpo, maior nubosidade no Algarve, vento em geral fraco, moderado no Algarve e moderado ou forte nas terras altas de centro e sul. Formação de geada em especial nas regiões do interior, norte e centro. Temperaturas máximas previstas para Lisboa 14 graus, Porto 15, Santarém 17, para Faro 18. Mínima prevista amanhã para Tomar é de 1 grau.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Fonte oficial da Coordenação de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria disse à Hertz, nesta quinta-feira, que há dúvidas em torno da suposta violação de forma tentada que terá ocorrido no dia 18 de dezembro último na localidade de Passo, na Serra de Tomar. Recordo-se que uma senhora de 78 anos apresentou queixas nesse sentido, alegando ter sido molestada por um homem na casa dos 30 anos. Tal como a nossa redação avançou oportunamente, a judiciária esteve no local em processo de inquirições e, à primeira vista, confessou-nos essa mesma fonte. Tudo estava muito claro sobre o que tinha acontecido, ou seja, tudo parecia mesmo apontar para o crime em causa, só que durante este período de investigações têm surgido algumas dúvidas por aquilo que Hertz apurou, de tal forma que a própria Polícia Judiciária considera o processo ainda longe do fim, já que há alguma matéria por apurar. Um homem com aproximadamente 70 anos de idade terá cometido suicídio com recurso a uma arma de fogo. A trágica ocorrência aconteceu na Cova de Iria, freguesia de Fátima, concelho de Orém, pelas 9:10 da manhã desta quinta-feira. Ainda não é oficial a tese de suicídio, mas tudo aponta para esse cenário. A Guarda Nacional Republicana esteve no local a recolher indícios que podem ajudar a explicar o que aconteceu, sendo que estas mesmas investigações vão passar para a Polícia Judiciária. Refira-se que num curto espaço de tempo de uma semana há registro para 2 potenciais suicídios no concelho de Orém, para além da trágica ocorrência desta quinta-feira, referência ainda neste particular, para outra situação do género, que aconteceu no dia 21 deste mês, de dezembro. Nessa altura, um homem de 62 anos terá colocado ponto final à própria vida ao atirar-se para um poço situado na localidade de Peras Ruivas, na área territorial de Aceiça. 4 pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um automóvel e uma moto de alta cilindrada. O acidente aconteceu pelas 9:53 da manhã desta quinta-feira, na Cova de Iria, freguesia de Fátima, sendo que, de entre as vítimas, há registro para um ferido que ficou em estado grave e ainda para uma criança de 11 anos que também sofreu escoriações. Para o local foram mobilizados bombeiros de Fátima, Orém e Batalha, para além da viatura médica de emergência e reanimação de Leiria. Os feridos foram assistidos no local e estão a ser evacuados para o hospital. No total, registro para a presença de 14 operacionais e ainda de 7 veículos de apoio. 3 pessoas tiveram que ser assistidas na sequência de um despiste com colisão entre 2 automóveis. O acidente aconteceu pelas 11 horas desta quinta-feira, ao quilómetro 52 da A1, sentido norte-sul, na área territorial do Cartaz. Um dos veículos despistou-se e colidiu com outro que estava a circular na mesma via. 2 das vítimas foram assistidas no local, enquanto outra das vítimas envolvidas teve de ser evacuada para o hospital de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As cerimónias fúnebres de Bruno Santos, do Tomarense, que foi encontrado sem vida nesta terça-feira, na localidade de Almugadel, Freireira do Zêzere, irão realizar-se a partir das 13h30 desta sexta-feira na Igreja de Chãos, também na área territorial do Conselho Freirense. O corpo já foi sujeito à autópsia para perceber o que esteve na origem da sua morte. A este propósito, refira-se que a Guarda Nacional Republicana, chamada ao local da trágica ocorrência, avançou à ERTS que tudo aponta para causas naturais.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Os bombeiros de Tomar foram chamados para um incêndio que deflagrou relativamente perto do cemitério da Junceira. O alerta chegou ao quartel pelas 20h20 desta quarta-feira, sendo que, quando os operacionais chegaram ao local, já as chamas tinham sido controladas por alguns populares. Terá ardido uma área na ordem dos 100 metros quadrados, num trilho que dá acesso à barragem do Carril. Face ao horário e às condições atmosféricas, com elevada umidade, não restam dúvidas de que alguém terá ateado o fogo. E o cenário de queima de sobrantes mal calculada também está colocado de parte. A Guarda Nacional Republicana esteve no local a registrar a ocorrência e à procura de indícios que possam ajudar a explicar como é que o incêndio apareceu.
Rádio Web, a primeira a informar.
O petitório realizado habitualmente pela Associação Cultural e Recreativa de Linha Ceira, ao dia 20 de cada mês, para angariação de fundos para o pavilhão multiuso, vai deixar de se fazer. É pelo menos esta a intenção da direção da coletividade, que pretende, nos primeiros meses de 2017, avançar para a criação de uma liga de amigos de multiusos e contrapartidas para os sócios. Como refere Lino Lopes, presidente da direção da ACR Linha Ceira, a criação da liga insere-se num conjunto de ações que vão ser colocadas em prática no decorrer do próximo ano, com o objetivo de saldar as contas do pavilhão multiusos.
Estamos, inclusive, a fazer peditórios mensais com o apoio de toda a população que tem sido. Nós, por vezes, duvidamos das coisas, mas a população da Linha Ceira tem-nos apoiado. Como nós gostávamos de ser apoiados, talvez gostássemos de ser mais, mas a gente sabe das dificuldades que as pessoas têm. E, portanto, todos os meses fazemos um peditório ao dia 20. Agora estamos a tentar transformar isso, porque pronto, não é que o modelo esteja esgotado, mas pretendemos dar uma outra forma, que é criar uma liga de amigos do multiusos, e que as pessoas que nos apoiaram até agora vão certamente querer continuar a apoiar. Vamos estabelecer ali umas contrapartidas. As pessoas apoiam-nos e nós damos de contrapartidas para elas utilizarem dentro do pavilhão, ou seja, elas também dão dinheiro, mas à troca de alguma coisa que a ACR da Linha Ceira também lhes dá a elas. E vamos avançar com isso, penso que agora no início de 2017, contando sempre com todo esse tipo de apoios, mas depois é necessário que seja implantado um plano de publicidade para irmos buscar verbas, que seja implantado um tipo de apoios, ou seja, teremos que voarmos com algumas firmas, e temos ideia mesmo de ir a firmas nacionais que nos queiram ajudar, basicamente a liquidar essa dívida, portanto, para ficarmos com as contas a zero. Mas isso não chega, portanto, e por isso temos que recorrer ao poder autárquico outra vez, e temos que recorrer até a entidades nacionais. Neste momento também estamos a tratar de uma situação que é a inscrição da utilidade pública em termos das finanças, para que possamos também ser, para nos possa ser atribuído aquele valor que normalmente se entrega na declaração do IRS e do IRC, inscreve-se lá o número contribuinte, e 0,5% será retribuído para, neste caso, para a associação. Então vamos ter que recorrer a todas essas coisas para que as verbas sejam realmente entregues àquilo. E quanto à SEM, com as pessoas para irem aos nossos eventos e que nos ajudem efetivamente também com as verbas que lá deixam. Isso é muito importante também.
Rádio Web, a primeira a informar.
O superintendente João Alves Amado vai tomar posse no dia 3 de janeiro como comandante distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, em substituição de Paula Peneda, que irá cumprir funções em Marrocos como oficial de ligação do Ministério da Administração Interna. A cerimónia irá contar com o diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Luís Farinha. Refira-se que João Amato tem 50 anos de idade e é natural da localidade de Pinelo, concelho de Vimioso. É superintendente desde janeiro de 2015, já cumpriu diversas funções, entre as quais responsável máximo do Comando Distrital de Porto Alegre e comandante da Divisão Policial de Cascais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Inovação e Competências da Floresta, instalado na Sertã, poderá ter, em breve, uma delegação em Sernancho do Bom Jardim. A notícia foi avançada na ERTS pelo Presidente da Câmara da Sertã, José Farinha Nunes, que refere que o atual espaço já não tem capacidade para receber novas empresas. Um bom passo dado pelo município, refere o autarca.
O Centro de Inovação e Competências da Floresta parece-me que foi um bom passo e ainda é recente, digamos assim.
E ainda há muito para aproveitar.
Ainda há muito para aproveitar e foi um bom passo em termos de floresta, porque estamos a falar de investigação científica, estamos a falar, por exemplo, de combate ao mato, ao problema do pinheiro e do eucalipto também. Estamos a falar de formação de pessoas. Adicionar este conhecimento à floresta significa que vai haver ali uma mais-valia, um valor acrescentado. E quando isso acontece, os proprietários vivem melhor e a floresta produz mais, a economia não só a local, como a regional e como a nacional, equilibra muito bem ali entre aquilo que nós exportamos e aquilo que nós importamos. A madeira equilibra muito bem esta balança de transações correntes entre importações e exportações, porque, de facto, é um volume muito grande aquilo que se exporta em madeira durante um ano. E aí está o valor e a riqueza daquela região. Porque nós estamos a falar, por exemplo, em termos de incubadoras de empresas, atingimos o limite máximo e pedem-nos e nós já não temos. Portanto, está no limite. Não conseguimos aceitar as empresas que estavam disponíveis para se instalar ali. E daí estarmos já a pensar que Sernancho do Bom Jardim terá que ter ali um polo também do CERQ, desse Centro de Inovação e Competências da Floresta, porque faz todo o sentido para já, porque é o segundo polo do Conselho da Sertã. E depois porque não temos mesmo espaço ali naquele edifício que foi construído há um ano praticamente. As pessoas procuram e estão lá vários ramos, estão lá apicultura, está lá produção de cerveja artesanal, está lá informática, estão lá vários ramos, porque têm mesmo de facto muita procura e pessoas que gostariam de estar e não podem estar porque já não há espaço.
Rádio Web, a primeira a informar.
Geometria dos Sentidos é o nome da exposição de João Bruno Videira, patente no Complexo Cultural de Alvada até 31 de dezembro, sábado. João Bruno nasceu em Tomar, em 1973, e é licenciado em Ciências da Comunicação. Foi jornalista da RTP até abraçar o design e o artesanato como sua nova forma de expressão. João Bruno Videira esteve na ERTS, onde falou da sua obra, que tem origem num acaso.
Acabei por um dia, quase por acaso, porque um amigo me deu uma cadeira velha para as mãos que tinha o assento estragado. Acabei por desmanchar por completo esse assento, fiquei com o esqueleto da cadeira, com a estrutura em madeira da cadeira, e por influência da minha mãe, porque ela, além de ser professora, sempre fez tapeçaria de arraiolos, era uma das suas grandes paixões. Portanto, eu convivi com as lãs desde criança, e aqui estamos a dar a nota introdutória ao meu trabalho, que é a junção que eu faço da lã com o mobiliário, porque eu faço mobiliário em lã. É esta a originalidade e a inovação do meu trabalho, porque mais ninguém em Portugal e mais ninguém no mundo faz aquilo que eu faço, que é mobiliário feito com lã, integralmente. E é a lã de arraiolos. E, portanto, eu juntei as duas coisas. Naquele momento em que eu tinha aquela cadeira, que era apenas uma estrutura, eu decidi substituir aquilo que uma vez era o empalhamento tradicional por lã. Um entrelaçado, um simples... É como se a cadeira fosse o tiar, um tiar manual, e eu tivesse feito da cadeira esse tiar apenas com lã. E gostei tanto do resultado, percebi naquele instante que tinha potencial de exploração, e assim foi, desde há 10 anos para cá. Fui explorando, as coisas foram acontecendo gradualmente, e já faço isto há 10 anos.
António Canavarro é outro dos artistas plásticos a expor presentemente em Tomar até sexta-feira no Complexo Cultural da Levada, sendo esta a sua primeira exposição individual. António Canavarro nasceu em Tóquio, no Japão, a 17 de setembro de 1966. Em 1968 vem para Portugal, passando a infância e juventude em Lisboa, Santarém e Porto Alegre. Precisamente dedica-se de forma continuada à pintura, tendo disposto em 2015 e 2016 no InArt, uma iniciativa da Câmara Municipal de Santarém. António Canavarro falou também à ERT sobre as duas razões que o levaram a expor em Tomar.
Olha, duas razões principais. A primeira é porque eu nasci há 50 anos no Japão e um ilustre cidadão já falecido desta terra, Gonçalo Alexandre Macedo, escreveu ao meu pai a considerar que eu era o príncipe de Tomar. E, portanto, é uma coincidência, mas é uma pura coincidência. Por outro lado, é uma terra que eu gosto muito. E tenho também uma grande amizade pelo Patrício Romão, que me diz: António, tu pintas, porque não ires trabalhar em Tomar? Basicamente é isso. Agora, o que me leva a pintar é tentar, como eu sou, digamos, um grande fã, e fiz um trabalho na universidade, eu sou formado em Relações Internacionais, sou o Fernando Pessoa, e gosto muito desta duplicidade, a pessoa criar mundos paralelos. E, portanto, é isso que eu quero fazer. Eu até criei um site, que agora vou lançá-lo, com os meus trabalhos, que eu chamei O Outro Eu. Basicamente isto é o outro eu.
É uma forma então de expressar quem é por dentro para que todos o possam conhecer um bocadinho melhor.
É isso, mostrar a pintura de transcendência, portanto mostrar um pouco da minha alma. É isso mesmo.
Os quadros que aqui traz têm uma diversidade de cores. Quais é que foram efetivamente as técnicas que utilizou para a realização destes quadros?
Olha, eu não tenho formação qualquer em desenho, pintura. Até lhe posso dizer que eu, quando estava no liceu, quando nós tínhamos aquelas elipses, aquelas coisinhas, eu tinha sempre negativa, mas achei, não, mas eu quero utilizar as cores, e tive um mestre, um querido mestre chamado António Oliveira Tavares, um pintor quer dizer, nascido em Lisboa, mas que viveu em Santarém muitos anos, e que foi o meu mestre, e dizia: António, tu utilizas as cores com uma forma extraordinária, tu não precisas do desenho para nada. E portanto é isto, é expressar sentimentos, que eu gosto através da cor. Ali há uns mais escuros, talvez um momento mais sombrio. Nada está pré-estabelecido. É o que vem da cabeça. É.
Rádio Eds, a primeira a informar.
O Executivo do Entroncamento aprovou esta terça-feira, em reunião de Câmara, um conjunto de elementos relativos à execução de várias empreitadas consideradas estruturantes para o presente e futuro do Conselho. Após o desbloqueio das verbas do quadro comunitário, Portugal 2020, as aprovações agora decididas pela Câmara permitem finalmente o início dos projetos. Nesta reunião foi aprovada a adjudicação da recuperação do pavilhão gimnodesportivo da escola EB23 Dr. Rui de Andrade, a requalificação dos espaços verdes Largo da Fraternidade, Rua José de Afonso, Rua Cidade de Penafiel, com a aprovação do projeto de execução e especialidades, e a aprovação da reabilitação do mercado municipal anteprojeto e estimativa orçamental. O Executivo do Entroncamento aprovou ainda o anteprojeto e estimativa orçamental da reabilitação do Cineteatro de São João e Edifício Contíguo. No que respeita ao início dos trabalhos do pavilhão da escola EB23 Rui de Andrade, prevê-se o seu início para o final de janeiro, início de fevereiro, sendo que a candidatura aos fundos comunitários já foi aprovada e aguarda, neste momento, o visto do Tribunal de Contas. Os outros projetos têm o seu início previsto entre março e maio de 2017. E ficamos então por aqui, neste espaço de informação. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.